Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Está no ar a nossa revista eletrônica semanal com entrevistas, informações gerais do esporte, comentários e as melhores histórias das Copas. Na semana do Superclássico das Américas, o Brasil vai enfrentar uma Argentina que só pensa nele. No argentino que se consagrou no Peru, Equador e Chile, antes de realizar o sonho de treinar a Alves Celeste na Terra Pátria.
Buscando a San Paoli.
Pero a ver si ese San Paoli, parecido, pero no es. Porque San Paoli ya está en Argentina.
Sim, San Paoli llegó
a Buenos Aires.
Enfim, o futebol feminino está vencendo as barreiras. A Associação Menina Olímpica chega aos 11 anos exportando talentos de Fortaleza para o mundo. O professor Chagas Ferreira se sente realizado.
Hoje eu posso dizer que nós temos 5 atletas do elenco, né, do ano passado que estão jogando em equipes no futebol brasileiro.
A Chapecoense vive o drama pós-morte, luta contra a dor e contra as ações na justiça. Para o advogado Geraldo Leite, as viúvas dos jogadores podem reclamar 3 direitos básicos.
Nós temos aqui, na verdade, 3 patamares para serem discutidos, na minha opinião. Um relacionado à possível discussão de direito de imagem ou arena conforme estabelecido nos contratos. Outro relacionado a uma possível pensão vitalícia e o próprio dano moral pela perda do ente. Então, completamente relacionada à sua atividade, ao seu trabalho.
O futebol português está inspirado pelo craque Cristiano Ronaldo. Fernando Graziani destaca os lusos entre os campeões europeus.
Vamos falar de 7 países da Europa, começando com Portugal. Benfica fez 82 pontos, foi tetracampeão português. Primeira vez que o Benfica consegue um tetra.
Hipismo, karatê e canoagem brasileira são esperanças olímpicas para Tóquio 2020. Marcelo Romano informa sobre essas modalidades.
Em etapa da Copa do Mundo de canoagem, Isaquias Queiroz é medalhista de prata e Andréa Oliveira disputa 2 finais.
O projeto esportivo Associação Menina Olímpica está festejando 11 anos de atividades em Fortaleza, com atuação de meninas e mulheres na faixa etária de 8 a 35 anos. Cerca de 100 meninas olímpicas participam do projeto, cujo objetivo é promover a saúde e a qualidade de vida das alunas, formar novos talentos para o futebol feminino brasileiro, promover o empoderamento feminino e a equidade de gênero. Ao vencer a barreira de uma década, a Associação Menina Olímpica festeja os números do crescimento. Já revelou 7 craques para o cenário nacional e internacional pelas portas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. A meia Gabi Ceará, hoje no Sport em Lisboa. Volante Raquel Viana, hoje no Anjos do Céu. Meia Adriele Karen, hoje no Vitória da Bahia. Lateral direita Ana Beatriz, a Bia, hoje no Tiradentes do Piauí. Volante Marília, em recuperação de contusão. Atacante Patrícia Monteiro, hoje na Unifor. E a atacante Catrine Costa, hoje no Corinthians Audax. Coordenador-geral da Menina Olímpica, o professor Chagas Ferreira, nosso convidado, chegou aqui dizendo que quer mais.
Entrevista.
Parabéns, professor Chagas Ferreira, pelos 11 anos de muita luta e muito sucesso também. Bom dia.
Bom dia, ouvintes do programa Além da Emoção. Bom dia, Jota Lacerda. É um prazer muito grande falar daquilo que nós criamos, que é o Projeto Menino Olímpico. Quando nós criamos esse projeto, tínhamos a ideia de formar atletas com qualidade. E ao longo desses 11 anos, isso vem se concretizando. Nós já fizemos parceria com Fortaleza Esporte Clube em 2010, fomos campeões cearense, depois não houve continuidade devido à mudança de diretoria, e ficamos disputando as Copas, Coca-Cola, essas Copas aí, fazendo bons trabalhos, Campeonato Metropolitano e revelando jogadoras. E o ano passado chegou a oportunidade de a gente disputar o primeiro campeonato estadual, já como clube. A Associação Menina Olímpica é um clube amador, filiado à Federação Cearense de Futebol. E a gente terminou se sagrando campeão da competição e revelando grandes jogadores para o cenário. Hoje eu posso dizer que nós temos 5 atletas do elenco, né, do ano passado, que estão jogando em equipes no futebol brasileiro. Posso dizer a nossa Fátima Dutra, né, da cidade do Sede, está jogando no 15 de Piracicaba juntamente com a Juliana, que também já é uma jogadora já experiente. Temos a Ana Beatriz e a Roberta, que estão jogando no Tiradentes do Piauí. Como também nós temos ainda a Emily, que está jogando no Integral, acho que é um time do Maranhão. Tem outros jogadores que estão disputando, como a Adriele Cari, que está no Vitória da Bahia, a Silvia, que é goleira do Vitória de Santo Antão, e muitos jogadores que estão brilhando no futebol brasileiro, que tiveram a oportunidade de passar pelo projeto Menina Olímpica.
A última vez que você esteve aqui, nos falava das dificuldades institucionais de levar um projeto desse avante. O que é que mudou do ano passado para cá, professor Chagas Ferreira?
Rapaz, eu acho que as dificuldades aumentaram, certo?
Não melhorou nada?
Não. Eu posso dizer que hoje o projeto Menino Olímpico, devido a essa repercussão, expansão midiática que a gente teve nesse período, hoje nós temos patrocinadores próprios. Pronto, hoje nós somos patrocinados pelo Cimento Apodi. O Cimento Apodi, ele resolveu investir primeiramente numa equipe do futebol feminino. Então, é o primeiro patrocinador aqui do futebol feminino que investe pesadamente no trabalho. Então, fizemos uma parceria até dezembro com o Cimento Apodi e já demos um retorno de mídia para ele com um programa de televisão, de rádio, com fotografias. Eu acredito que o Cimento Apodi está muito satisfeito com a visibilidade que, digamos, a empresa está levando diante do trabalho do Menino Olímpico. Também temos outros patrocinadores, agora fechamos com a Sevinac, que é um grupo de segurança, fechamos também com a Incomel, e temos vários apoiadores que estão por trás desse trabalho que é feito por voluntários, mas que a gente precisa muito manter as atletas com alimentação, com medicação, com transporte, com material. Isso tudo é muito custo. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, aos grandes profissionais, doutor Glei Maranhão, que você conhece, que é o médico do Menino Olímpico. Uhum. Então, doutor Glei Maranhão.
Voluntário.
Voluntário, não cobra nada pelas consultas das meninas ainda, ajuda até na questão da medicação. O doutor Cláudio Taumaturro, que é o nosso fisioterapeuta, né? Uhum. Então, a gente tem que agradecer esses profissionais que abraçaram a ideia do Menino Olímpico. Uhum. E, por outro lado, os profissionais que lá estão conosco, são o professor Luciano Martins, professora Rosana, o professor Lopes, que também estava no ferroviário, que veio da força, Júnior Cruz, que é o nosso treinador de goleiro. Então, nós temos uma equipe muito competente, cuidando de meninas talentosas. E, além disso, tem um cara que está 24 horas buscando melhoria para a qualidade de vida dessas meninas.
A CBF vai estar aqui de 22 a 25 de junho agora, com o seu projeto CBF Social. E qual é a expectativa? É que eles levem o quê daqui e vão observar também as meninas olímpicas?
É verdade, o CBF Social vem agora de 22 a 25 aqui para Fortaleza, e o projeto Menino Olímpico já está englobado dentro do CBF Social e vai levar todas as suas atletas para a chamada peneirada da seleção brasileira. Mas eu quero dizer que antes dessa peneirada, nós já fizemos contato com o Doriva Bueno, que é o técnico, com o Luizão, que é o técnico da 17, e a gente já vem conversando sobre algumas atletas que despontam como promessas para o futebol brasileiro.
Fala-se muito na Thaís Mota, na Marta, na Daiane. O que é que você pode dizer dessas meninas, professor Chagas Ferreira?
A Daiane, ela tem 16 anos, ela foi artilheira do Campeonato Cearense Adulto do ano passado, com 15 anos. É uma jogadora, eu vou comparar aqui, quem conhece bem o futebol cearense, eu acho que lembra do Yarley, quando ele estava começando. Então, aquela jogadora voluntariosa, rápida dos lados, que vai para dentro. Então, aquela jogadora que tem muita qualidade técnica, que dribla correndo e que facilmente vai chegar à seleção, porque tem muita qualidade para isso. A Thaís Mota é uma garota de apenas 13 anos, mas tem 1,70m de altura, tem um passe excelente, sabe? Bate na bola como ninguém. Tem uma qualidade muito grande da Thaís, é o passe. E a calma, quando ela domina a bola, parece que a bola faz parte do corpo dela, né?
Ela tem intimidade com a bola.
Ela, né? Sabe, ela chama a bola de maricota, a bola desliza no corpo dela. E a Marta é um talento que nós fomos buscar na cidade de Caxias do Maranhão. Eu agradeci aqui o Orlando Júnior, que é auxiliar técnico do Oliveira Canindé, que descobriu a Marta lá na cidade de Caxias e vem conversando com a gente há 2 anos. E nós resolvemos investir na Marta, trazendo a Marta para cá, dando escola para a Marta, moradia, alimentação. E a Marta, hoje, eu acho que já absorveu a ideia de ser atleta de alto rendimento. Mas a gente está conversando, está mostrando para ela que ela pode dar uma qualidade de vida melhor para ela e para a família dela, ganhando isso com o talento que ela tem no futebol. Eu só quero te dizer que a Marta, em 4 jogos do Campeonato Cearense Sub-20, já marcou 12 gols. E não marcou mais porque a equipe do Itarema correu de campo num jogo passado. O jogo terminou antes do final do primeiro tempo, porque a equipe do Itarema, o pessoal caiu lá, não aguentava mais. Ali era para a Marta ter feito uns 5 ou 6 e o negócio ia ficar mais bonito.
Esse jogo terminou 5-0 para a menina olímpica. A Marta fez 2 gols. A Daiane, Thaís, Leidiane completaram o placar. Realmente espetacular. Mas em um jogo anterior, eu estava observando a ficha de vocês, menina olímpica aplicou 6-1 em Pindoretama e a Marta fez 3 gols. Quer dizer, a Marta gosta de fazer gol, né?
Ô Jota, a gente pode dizer que a Marta é diferenciada. Você tem uma ideia, ela cabeceia com uma testa de olho aberto, que é muito difícil a mulher fazer isso. A Marta, ela tem uma versatilidade, ela dribla pro lado que ela driblar, ela chuta. Ou seja, se ela driblar para a esquerda, ela dá um arco na bola, ela não dá um chute, ela coloca a bola. Então é diferente. Quando você tiver a oportunidade de ver a Marta jogando, você vai ver, rapaz, realmente o negócio aí é diferente, é mais em cima. Ela só precisa ganhar força, por ser muito alta, né, 1,77m, ela ainda está magra, precisa ganhar massa, mas massa magra, não, e ganhar força. Isso vai ser trabalhado a partir de agora, quando ela completar 17 anos.
Então vamos anotar aqui, e no futuro conferirmos se o professor Chagas Ferreira tem razão. Thaís Mota, 13 anos, meia atacante. Marta, 16 anos, atacante de área. E Daiane, 15 anos, meia atacante. Quem sabe, no futuro, brilhando na seleção brasileira. E se isso acontecer, é mais um prêmio para a Associação Menina Olímpica. E no campeonato vai bem, não, professor Chagas? Vai líder?
Sim, eu acho que a única equipe que pode atingir, continuar com 100% é a nossa. É porque nós estreamos contra o Anjos do Céu, que é uma equipe muito forte, né? Que é a equipe lá da Tijuca Alimentos. E conseguimos vencer a equipe da Tijuca no primeiro jogo por 1-0, gol da Marta, né? Então, a Tijuca já não pode mais atingir 100%. Então, o Menino Olímpica segue firme nessa primeira fase. Vamos para a fase de cruzamento, aquela semifinal. E se Deus quiser, o Menino Olímpico vai em busca, sim, desse título de sub-20, porque faz parte da nossa meta para o ano de 2017.
O futebol feminino ganhou uma nova cara em 2017 no Brasil, inclusive com a CBF fazendo valer os campeonatos femininos, estão aí em primeira e segunda divisão. Qual é a ideia que se tem agora? Havia uma reclamação intensa das pessoas que trabalhavam nesse setor. Melhorou realmente o investimento, a atenção, melhorou o formato de disputa no Brasil, professor Chagas?
Melhorou sim. A nossa reclamação, Jota, até junto à Federação Cearense, junto à própria CBF, foi porque nós fomos campeões estaduais e não tivemos a oportunidade de disputar uma competição nacional esse ano, já que acabaram com a Copa do Brasil. Nos deram um alento para o próximo ano, que a gente vai participar de uma seletiva com uma equipe de Natal ou do Piauí para disputar o do próximo ano. Mas tudo bem, já que o projeto Menino Olímpico ele não está preocupado hoje com o Campeonato Brasileiro. Ele está preocupado com a base, está preocupado em formar atletas, ter uma base forte para a disputa do campeonato. Dessa disputa bem sucedida, a gente vai alçar voos maiores. Agora, com relação à CBF, eu queria parabenizar pela organização. Realmente, todas as condições de transporte, hospedagem, traslado, tudo é perfeito, não há reclamação. Tenho conversado com o pessoal do Caucaia, tenho uns amigos em Goiás, pessoal de São Paulo que viaja muito, e realmente a organização é de primeira. Agora ainda falta, sabe, Jota, por parte de órgãos governamentais, a nível municipal, estadual e nacional, falta investimento sim, sabe, Jota? Eu tive até conversando com o diretor da CBF sobre isso, fui reclamar para ele, Dr. Marco Aurélio Cunha, e que ele disse que não é obrigação da CBF dar apoio a esse tipo de projeto, e sim aos governos municipais, estadual e federal. Só que a gente não vê, por parte dos órgãos governamentais, esse interesse. Eu tive com aquela menina, Lorena Souto, tive na casa dela, lá em Assunção, no Paraguai, fui conhecer o projeto da Lorena. Eu posso te garantir uma coisa, O projeto da Lorena não calça nem a meia do nosso, tá? E ela recebe um apoio fenomenal lá do governo do Paraguai.
É exatamente essa concepção, esse conceito que precisa chegar. Mas tem que começar por algum lugar. E ainda bem que a CBF começou com a competição nacional e há essa pressão da Conmebol, da FIFA, para que os clubes comecem também a trabalhar o futebol feminino e que isso em pouco tempo vire uma realidade. Eu vejo aqui a organização, você faz questão de vir aqui nos visitar, vem uniformizado com camisa branca, com o símbolo do Menino Olímpica, com uma calça esportiva verde com símbolo, tênis, quer dizer, uma organização que faz gosto. E esse trabalho pode ser disseminado em várias direções, em várias cidades, pelo país inteiro.
Pode, Jota. Olha, eu acho que a organização, ela tem que começar pelo vestuário, sabe? Lá no Menino Olímpico, você não vai chegar lá e encontrar uma menina com a meia diferente da outra. Nós já chegamos a ter 95 meninas dentro do campo.
É o início da disciplina.
Começa por aí. Lá no Menino Olímpico, chegou uma menina sem meia, aí daqui a pouco chegou outra que tinha com a meia molhada. Não treina.
Mas ela tem que entender
a disciplina. Mas ela tem que entender que aquilo ali faz parte do material de trabalho dela. Como também, Jota, a gente exige muito que a menina que bota a camisa do Menino Olímpico, ela entre e saia com dignidade. Graças a Deus, hoje nós temos a disciplina da Marinha. A gente tem que agradecer muito a Escola de Aprendizes Marinheiro, porque tem essa disciplina. A gente entra perfilado, sai perfilado, tem regra para tudo. Então, isso é muito bom, isso é educação do ambiente.
A disciplina faz bem. Isso. Professor Chagas Ferreira, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, falando desse projeto Associação Menina Olímpica. Deixa aí os contatos para quem tiver interessada, as meninas possam procurar por vocês.
O Jota, nós temos o Facebook, que é Menina Olímpica, né? Você vai localizar. E também tem o código de área 85, que é o 996122520, que é o meu WhatsApp. Ainda tem o código de área também, 85-986-20-2575.
Ok, prazer. Vamos torcer para que a CBF selecione pelo menos as três meninas boas de bola do Menino Olímpica. Obrigado pela visita, professor Chagas Ferreira.
É nós é que agradecemos. A Associação Menino Olímpica agradece e espera que, com essa nossa vinda aqui, que o grupo aumente. E a gente está sempre de braços abertos, todo dia as pessoas ligam perguntando, ainda tem vaga? Eu digo, gente, aqui cabe 300, nós só estamos chegando a 100. E o nosso objetivo, Jota, é uma das nossas metas para 2017, é atingir o número de 200 meninas. Muito obrigado, em nome da Associação Menino Olímpico, e agradeço ao convite, eu estou sempre à disposição.
O baile de Duarte em Interlagos, as dores de cabeça e da alma da chapecoense. Entre os destaques, depois do intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você se acha uma pessoa de sorte? Daquelas que bebem antes de dirigir e acham que nunca vão ser paradas numa blitz? Cuidado, muitas foram paradas. Outras foram parar em outro lugar. E a família sofre até hoje com a perda. A Blitz existe para isso, evitar que você continue se enganando. Dirigir alcoolizado, quando não dá morte, pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis do trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Esporte, Além da Emoção.
6 meses depois do desastre aéreo com o avião da Lamia, voo 2933, que matou 71 pessoas, minutos antes de pousar na Colômbia, a Associação Chapecoense de Futebol está de vento em popa no processo de reconstrução, fora e dentro de campo. Ainda não é possível, no entanto, separar a dor das mortes da alegria das arquibancadas, inclusive com o título catarinense de 2017. Das 19 viúvas dos jogadores mortos no desastre, chega a 10 o número de ações contra a Chapecoense, questionando as indenizações individuais pagas pelos dois seguros, 28 salários pelo clube e 12 salários pela CBF. As viúvas reclamam, ao menos, direito de imagem e premiações.
A propósito.
Nesses casos de morte, os parentes das vítimas podem reclamar direitos a mais do que estão nos contratos? Quais são as chances das viúvas da Chape? Pedimos ajuda ao advogado Geraldo Leite, formado pela UFC, especialista em direito empresarial. Bom dia, doutor Geraldo Leite.
Bom dia, ouvintes. É uma satisfação participar do seu programa. Primeiramente, é bom mencionar que, apesar de existir uma relação de emprego, um contrato de trabalho vigente, quando se trata de atletas, a legislação, ela se utiliza da Lei Pelé. A Lei Geral do Desporto é a Lei 9.615 de 1998. A respeito das indenizações que já aconteceram, foram a título de seguro. O seguro existe uma previsão de que se acontecer um evento, ou haverá aquele pagamento daquele valor que está previsto lá na apólice. Que nada repercutiu na esfera patrimonial, no caso do empregador até então. Então, acredito que em relação ao seguro é indiscutível, mas não houve um ressarcimento direto dos cofres do empregador. Mas é importante mencionar aqui que nesses contratos específicos de atletas, profissionais, existe aí uma construção jurisprudencial que relata muitas hipóteses de negócio simulado. Vou dar um exemplo aqui, um jogador pode ter um contrato em que de salário, de fato, está custa lá R$100 mil, porém ele recebe direito de imagem ou direito de arena, R$200, R$300 mil. Isso com que intenção, muitas vezes, de burlar a legislação trabalhista e os reflexos inerentes ao que se considera salário. O salário, ele repercute no FGTS, repercute nas férias, repercute em todos esses aspectos que a gente conhece. E o direito de arena não seria, ou de imagem, ou premiação que seja, não estaria vinculado a esses benefícios. Portanto, o juiz, no caso concreto, observando que esse negócio, na verdade, se trata de uma simulação, ele pode sim considerar, não talvez tudo, mas modular esse valor para o caso específico. Agora, é muito importante mencionar também que a respeito desses fatos específicos, nós temos uma questão muito relevante aqui que os, vamos dizer assim, os herdeiros, né, os beneficiários dos falecidos, eles podem pleitear assim: uma construção jurisprudencial feita a partir do Código Civil, do que a gente chama de diálogo das fontes, né, pode estabelecer aí que é possível sim uma indenização a título de pensão, porque o jogador, ele tem um contrato curto, atua até no máximo 35 anos, 40, que a gente observa por aí. Só que os familiares, eles ficam. E muitas vezes as esposas acabam seguindo demais o atleta e acabam que vivem a vida do atleta. E muitas vezes se vêem numa situação que não tem condições de retornar imediatamente ao mercado de trabalho, quer que seja. Existem sim decisões a favor desses familiares que ficaram, onde o empregador fica subsumido, né, condenado, no caso, a uma indenização a título de pensão vitalícia, onde os herdeiros receberiam aí, no caso, se fosse filho, até a idade, chegando à maioridade, e pode sim ser que a esposa se beneficie disso vitaliciamente. Ainda há um outro aspecto importante que se relaciona ao dano moral. Há aí um dano moral que chama em ricochete, porque atingiu a esfera patrimonial a dor que os familiares sentiram com a perda daquele ente. Então, nós temos aqui, na verdade, três patamares para serem discutidos, na minha opinião. Um relacionado à possível discussão de direito de imagem ou arena conforme estabelecido nos contratos. Outro relacionado a uma possível pensão vitalícia, porque o atleta, ele teria ainda uma vida útil, mas o salário, ele é bastante elevado. Isso na regra comum. Havendo um acidente de trabalho, um vindo óbito, a empresa muitas vezes é condenada a pagar aquela pensão vitalícia. Aí o caso concreto é que vai delimitar. E o próprio dano moral pela perda do ente, que estava em atividade, né? Estava em deslocamento. Então, completamente relacionada à sua atividade, ao seu trabalho. Acho que é isso que permeia esse debate. Bom dia, tudo de bom.
A turbulência ainda abala toda a cidade catarinense de Chapecó. Além das viúvas de 19 jogadores, pessoas que trabalhavam no clube sem vínculo empregatício estão encontrando dificuldades para receber as indenizações.
Atualizando.
Ceará Caçadores, 51. Roma Gladiadores, 0. Sim, podemos considerar uma goleada, mas não foi no Futebol Association, foi no futebol americano, perante um público superior a 1.200 torcedores, no estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza. O jogo foi amistoso e serviu para uma avaliação das duas equipes, que se preparam para a temporada 2017. A temporada da primeira divisão do Brasil Futebol Americano começa em julho para o Ceará Caçadores contra o Ufersa Petroleiros do Rio Grande do Norte, aqui em Fortaleza, em jogo válido pela Conferência Nordeste. Os gladiadores iniciam a disputa na divisão de acesso também em julho.
Amadorismo.
Primeiro campeonato caucaiense de futebol Society Amador 2017, Série A, realizou o congresso técnico e recebeu a confirmação de apoio e patrocínio da Secretaria de Esportes do município de Caucaia. O secretário Ribamar Santos foi representado pelo diretor de esportes da pasta, Pedro William, e pelo diretor de juventude, Berg Alcântara. Futebol Society Amador de Caucaia é disputado na Arena Mardônio Gurgel. Quinto Campeonato de Futebol Society Master da Petrobras 2017. Organização José Alves. Complemento da primeira rodada. CEP Petrobras 3, Traíras do Lagamar 1, Roste Petrobras 1, Silveira Mota do Cambeba 1. CEUFA, Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará. Coordenação Edilson Aguiar. Primeira Copa de Futebol Márcio Silva, Campo do Paissandu, no Itaperi. Primeira rodada, Grêmio 0, Figueirense também 0. APEC José Walter 0, Brasil Novo 1. Os Moleques 0, Borussia 1. Jogos amistosos desse domingo. Beira Rio, Tipuyu e Miller do Pio 12. Telha do Camará e Edson Queiroz. Camará de Aquiraz e Bandeirantes, Londrina do Tapuio e Novo Holanda do Edson Queiroz, Real Juventude de Pedras e Galácticos do José Walter, Beira Mar da Prainha e Goiás, Novo Esporte de Pedras e Fluminense, Tocantins Henrique Jorge e Noturno do Pio 12, Liberal da Serrinha e Atlântico do Pirambu, Misto da Pajuçara e Novo Esporte do Edson Queiroz, Americano da Água Fria e Venturoso do São João do Tauape, São Paulo do São Cristóvão e Imperial da Lagoa Redonda. Obrigado pela retransmissão do programa a Marcelo, ex-São Paulo, e Jovanildo, veterano Rodomaster do Rodolfo Teófilo.
Lutas.
Glover Teixeira fica mais distante do cinturão do UFC. O mineiro foi castigado pelo sueco Alexander Gustafsson na luta principal do UFC Fight Night 109 em Estocolmo. Glover até demonstrou muita raça ao suportar a pressão do sueco até o quinto round, quando foi derrotado. O resultado colocou os dois lutadores em posições opostas. Alexander Gustafsson é líder do ranking da divisão até 93 quilos e está à espera do title shot após o revanche entre Daniel Cormier e John Jones no UFC 214 em 29 de julho. O mineiro Glover, aos 38 anos, segundo do ranking da categoria, com cartel de 26 vitórias e 6 reveses, fica mais distante de conquistar uma nova chance de disputar o cinturão dos meio-pesados.
Alto velocidade.
Cearense José Duarte conquista pódio com muita raça em Interlagos. Garra, determinação e muita habilidade na pista de Interlagos, em São Paulo, foram as armas do piloto José Duarte durante a segunda etapa da categoria Super Sport 600 cilindradas do Superbike Brasil. Duarte escalou 15 posições e terminou a prova na quarta colocação. Chamado de O Guerreiro de Maranguape, José Duarte superou a dor que o incomodou ao longo do fim de semana devido a uma fissura na costela. Duarte fez uma das corridas mais empolgantes de sua carreira, uma das melhores do dia no Autódromo Paulista, o que lhe rendeu o segundo pódio em duas corridas nesta temporada de 2017. Pedro Sampaio, pilotando a moto 28, liderou a prova da Super Sport 600 cilindradas e segue líder na classificação geral com 50 pontos. José Duarte, pilotando a moto 97, chegou em quarto lugar, mesma posição na classificação geral, com 24 pontos. Depois do intervalo, o reforço da Argentina para enfrentar o Brasil, os destaques olímpicos e a ferrugem nas medalhas da Rio 2016.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O rei joga pular e brinca todo dia.
Dança, teatro, bola, são minha mania.
Futebol, capoeira, eu não fico de bobeira.
E se o mundo pergunta, a turma responde, assim a gente vai longe.
O programa Saúde na Escola incentiva as práticas corporais, a atividade física e a convivência saudável para todos. Participe!
Assim a gente vai longe.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Ouro na luta livre dos Jogos Rio 2016. Kyle Snyder nunca pensou que teria essa outra luta depois que voltasse para casa. Ele é um dos mais de 80 atletas da delegação americana que enviaram de volta ao Brasil as medalhas conquistadas na Olimpíada do Rio de Janeiro. Snyder, de 20 anos, pediu a troca após notar um arranhão no verso da medalha. A luta agora é para receber outra medalha em perfeito estado. Segundo a agência Associated Press, alguns atletas estão incomodados porque cada medalha envolve muitas lembranças sentimentais. É o caso da jogadora do vôlei de praia, Kerry Walsh Jennings, medalhista de bronze, cuja medalha está descascando e enferrujando. Os porta-vozes das federações de basquete e natação também relataram problemas com as medalhas conquistadas pelos atletas dessas modalidades. Ao todo, foram produzidas 5.130 medalhas, sendo 2.488 olímpicas e 2.642 paralímpicas. De acordo com o diretor executivo de comunicação da Rio 2016, Mário Andrada, o defeito, uma falha no verniz, teria ocorrido entre 121 e 141 medalhas, entre 6 e 7% do total, a maioria de prata.
Conexão Esportiva.
O nosso colunista Marcelo Romano acompanha os atletas olímpicos brasileiros rumo a Tóquio 2020 e vai falar de hipismo, karatê e canoagem. Venha, Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o hipismo, saltos e o karatê, duas modalidades que trouxeram resultados importantes para o Brasil na última semana. No hipismo, nós tivemos a etapa de Hamburgo do Global Champions Tour. É uma espécie de Fórmula 1 da modalidade, com etapas ao longo de todo o ano reunindo os principais cavaleiros do mundo. E o brasileiro Yuri Mansur acabou na quarta posição nesta etapa de Hamburgo. Na primeira fase, ele não cometeu nenhuma falta e foi para o desempate. Yuri só perdeu a medalha de bronze pelo tempo, já que neste desempate também zerou o percurso. É um nome importante que surge para o hipismo brasileiro Yuri Mansur. O título desta etapa ficou com o sueco Rolf Göran Eriksson, acostumado a vencer etapas do Global Champions. Já no karatê, modalidade que vai estrear na Olimpíada de 2020, o Brasil faturou 4 ouros e 4 bronzes no Campeonato Pan-Americano. Os ouros vieram com Douglas Bronze na categoria 60 quilos, Hernani Veríssimo nos 75 quilos, Valéria Kumizaki nos 75 quilos feminino e também com a equipe masculina do Kumite. Anotem esses nomes, Douglas Bronze e Valéria Kumizaki. Eles com certeza estarão disputando medalhas na Olimpíada de Tóquio 2020.
Canoagem.
O assunto agora é a canoagem velocidade. A equipe brasileira participou no último final de semana da duríssima etapa da Copa do Mundo da Hungria, a única que a seleção deve competir antes do Campeonato Mundial. Para Tóquio 2020, uma das provas que Isaquias Queiroz ganhou medalha na Rio 2016, o C1 200 metros não existe mais. O foco principal de Isaquias passa a ser o C1 1000 metros, prova que o fez surgir na modalidade. Na etapa da Hungria, Isaquias faturou medalha de prata, atrás apenas do tcheco Martin Fuchsa, vice-campeão mundial em 2014 e 2015. Já a prova de C2 1000 metros, que também teve Isaquias conquistando medalha olímpica ao lado de Erlon Souza, desta vez teve a dupla Maico Ferreira-Erlon Souza, que acabou não indo bem, não completando a semifinal e, portanto, ficando fora das finais A e B. A boa notícia para a canoagem do Brasil foi a atuação de Andrea Oliveira. Em 2015, esta atleta foi medalhista de bronze no Mundial Sub-23. Agora, na mesma prova que será olímpica de C1 200 metros, Andrea Oliveira ficou na quarta posição. A campeã foi a canadense Laurence Lapointe. Já no C2 500 metros, outra prova olímpica, Andrea competiu ao lado de Ângela Aparecida e terminou na oitava posição. Nas provas de caiaque, nenhum brasileiro conseguiu chegar à final A. Em agosto, tem o Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade na República Tcheca. Além de Isaquias, o Brasil poderá brigar por medalhas também no feminino nas disputas de canoa. Para maiores informações, acessem o meu Twitter, @RomanoOlímpico.
Futebola. Enfim, Sampaoli volta para casa e realiza um sonho. A AFA, Associação de Futebol da Argentina, confirmou o nome de Jorge Sampaoli no comando técnico da seleção nacional. Sampaoli se despediu do Sevilha, na Espanha, semana passada, desde domingo estava na Argentina e foi apresentado na noite da quinta-feira em uma entrevista coletiva na capital, Buenos Aires. O presidente do Sevilha, José Castro, exigiu e a AFA pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões de reais, para liberar o treinador. O primeiro compromisso de Sampaoli à frente da seleção argentina será no Super Clássico contra o Brasil, no dia 9 de junho, na Austrália. Em seguida, os argentinos encaram Singapura, dia 13. A estreia em jogos oficiais será no dia 31 de agosto, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 contra o Uruguai. Daqui a pouco voltaremos a falar de Brasil e Argentina. Uma paradinha para Fernando Graziani falar sobre os campeões europeus.
Oi, Jota, grande abraço para você, para nossos amigos ouvintes de todo domingo. Falamos então exatamente sobre os campeões europeus nos principais países. Vamos falar de 7 países da Europa, começando com Portugal. Benfica fez 82 pontos, foi tetracampeão português. Primeira vez que o Benfica consegue um tetra. O Porto foi o vice com 76 pontos. Uma grande campanha do Benfica, que também foi campeão da Taça de Portugal. Portanto, domínio vermelho aí no país que nos descobriu, na verdade, Portugal. Portugal, então, tem o Benfica como campeão, 36º título da equipe, que tem o brasileiro Ederson no gol, fazendo grande campanha, o Jonas, atacante, fez muitos gols, o Luizão, zagueiro, muitos brasileiros fazendo sucesso no campeonato português e, claro, no campeão Benfica. Falando de Holanda, a Holanda teve o Feyenoord campeão depois de 18 anos. O Feyenoord não vencia o campeonato nacional. Ficou com 82 pontos, deixou o Ajax com 81. Foi muito disputado, foi rodada a rodada. A grande estrela do campeonato foi o Dirk Kuyt, veteraníssimo holandês, jogou na seleção muitos anos, voltou para o Feyenoord. Ele começou no Feyenoord, depois saiu para desbravar a Europa, jogou por grandes times europeus, como o Liverpool, por exemplo, e agora voltou e fez com o Feyenoord uma grande campanha e o time acabou conquistando o título depois de 18 anos, como eu falei, grande campanha do Feyenoord, campeão holandês da temporada 2016-2017. Na Itália, meu caro Jota, a Juventus conquistou o sexto título seguido. Hexa campeã, a Juventus, com 91 pontos, deixou a Roma com 87 na segunda colocação. A Juventus também ganhou a Copa da Itália. Grande temporada da velha senhora de Turim, com o Daniel Alves e o Alexandre titulares. O Alexandre na lateral esquerda, Daniel Alves na lateral direita, o Higuaín também fazendo muitos gols. A Juventus, uma grande temporada, é muito dominante na Itália, a Juventus de Turim, portanto, campeã, terminou com 91 pontos. Na Espanha, Real Madrid dominou o campeonato, fazia 5 anos que o Real Madrid não vencia o campeonato espanhol. Ficou com 93 pontos, deixou o Barcelona com 90. Poderia até ter conquistado o título com um pouco mais de tranquilidade, mas o Real acabou perdendo em casa para o Barcelona. Ficou aquela disputa até a última rodada, quando o Real venceu. O Cristiano Ronaldo brilhou nos últimos jogos, ele que foi poupado em alguns momentos pelo Zidane. Real Madrid, campeão espanhol, depois de 5 anos, fazia muito tempo que o time não vencia, pelo seu tamanho, o campeonato espanhol. Ao Barcelona, eliminado da Champions League, eliminado das outras competições que disputou, ficou com consolo, claro, de ter conquistado, portanto, aí, a Copa da Espanha, a Copa do Rei, ao vencer o Alavés por 3-1. Então, o Barcelona ficou com a Copa do Rei, mas o Real foi o campeão espanhol, com muito merecimento, depois de 5 anos. Na Alemanha, Bayern de Munique, Bayern de Munique conquistou o pentacampeonato. Assim como na Itália, que a Juventus domina, na Alemanha também só dá Bayern. Bayern de Munique conquistou então seu quinto título seguido, fez 82 pontos. Lá são 34 rodadas, são só 18 times na primeira divisão. E o Leipzig, o RB Leipzig, Red Bull Leipzig, ficou com 67, ou seja, 15 pontos de diferença. O Bayern já era campeão na metade do campeonato, já em função aí do domínio bávaro na competição. Na Inglaterra, Chelsea foi campeão com o técnico Antonio Conte, com 93 pontos contra 86 do Tottenham. A Tottenham fez uma grande campanha, 86 pontos daria título em várias temporadas, mas o Chelsea foi muito impressionante, né, com Diego Costa jogando bem, Willian também, Fábregas, tanto o David Luiz, tantos outros jogadores internacionais, ajudando o Chelsea a vencer o campeonato inglês por 93 pontos contra 86 do Tottenham, 7 pontos de diferença. Essa diferença chegou a ser até maior, então fazia tempo já, desde o começo do segundo turno, que o Chelsea disparou, não perdeu mais o campeonato inglês. Os Blues conquistaram aí o torneio. E Mônaco, Mônaco na França também venceu o título, venceu o PSG, o multimilionário PSG. Não que o Mônaco não seja, mas o PSG tem muito mais dinheiro, né? Ficou 8 pontos atrás. Mônaco venceu por 95 pontos a 87 o PSG em pontos corridos lá na França. O PSG acabou ficando com a Copa da França, mas o Mônaco acabou vencendo o campeonato francês depois de algum tempo também. Foi muito bem nessa temporada. O Bernardo Silva, seu grande talento português, acabou já sendo vendido para o Manchester City. Vai reforçar o time do Guardiola, foi quase 150 milhões de reais. E o Mônaco também conquistou o título muito em função do Falcão. Recuperou o colombiano Falcão para o futebol depois de temporadas ruins de contusão. Portanto, falamos aí da Juventus campeã italiana, do Real Madrid campeão espanhol, do Bayern campeão alemão, do Chelsea campeão inglês, do Mônaco campeão francês, do Feyenoord campeão holandês e do Benfica campeão português nesta temporada 2016-2017 do futebol europeu, que caminha, claro, sempre organizado e com cada vez mais torcedores nos estádios, cada vez mais dinheiro da televisão, bem mais organizado do que o nosso futebol aqui da América do Sul. É isso aí, falamos na próxima semana. Grande abraço a todos.
Daqui a pouco, as goleadas do Super Clássico das Américas.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Meu coração,
não sei porquê,
mas te feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo.
Mas mesmo assim,
milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua. A decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida.
É só assim, então, serei feliz, bem feliz.
Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Já falamos sobre a origem do Superclássico das Américas, ou Copa Doutor Nicolas Leoz, antiga Copa Roca, competição criada em 1913 pelo presidente da Argentina, Julio Argentino Roca, para ser disputada entre as seleções nacionais do Brasil e Argentina. A competição foi interrompida em 1976 e retomada em 2011, através de um acordo entre a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a AFA, Associação do Futebol Argentino, com jogos de ida e volta. Ao longo desses 104 anos, muitas mudanças foram observadas. Até 2014, 13ª e última edição, o Brasil conquistou 11 títulos e a Argentina, 4. Parece sobrar um título para cada lado. É que em 1971, a conquista foi dividida para as duas seleções. Só uma coisa não mudou: a rivalidade. Até as goleadas diminuíram.
História das Copas.
Na próxima sexta-feira, 9 de junho, Brasil e Argentina realizam a 28ª partida pelo Superclássico das Américas, às 7 horas e 5 minutos da manhã, no estádio Melbourne Cricket Ground, na Austrália. O Brasil leva uma vantagem de 4 vitórias, 14 a 10, com 3 empates. Em gols, a vantagem diminui, 56 a 54. Entre as tantas coisas que mudaram ao longo da disputa, a Conmebol acabou com jogos de ida e volta. Este ano, como em 2014 na China, a disputa será em um país neutro e em jogo único. Pode mudar tudo, mas a rivalidade não muda. O novo ingrediente será a estreia do treinador, o argentino Jorge Sampaoli. Uma longa paquera, um longo namoro, um longo acerto e um altar cheio de mistérios. A AFA pagou ao Sevilha da Espanha uma indenização de 1,5 milhão de euros, cerca de 5,5 milhões de reais, para obter a liberação de Sampaoli, um técnico que todos queriam na Argentina.
Buscando a Sampaoli.
Pero a ver si ese Sampaoli parecido, pero no es. Porque Sampaoli ya está en Argentina.
Sí, Sampaoli llegó.
Llegó a Buenos Aires.
Con Sampaoli, a pressão argentina vai aumentar. E o placar também deve sair dos cômodos 0-0, 1-0, 1-1, 2-0, 2-1 e 2-2. Os resultados que mais se repetiram ao longo da disputa. Quem sabe Brasil e Argentina voltem a proporcionar até placares elásticos, como as históricas goleadas das décadas de 1930, 40 e 60. Um dos registros que se pode fazer com tantas mudanças é que as goleadas ficaram pelo caminho. Goleada, goleada mesmo, para valer, foram apenas 7 até aqui. Para a Argentina, a maior goleada sobre o Brasil pelo Superclássico das Américas foi em 5 de março de 1940, 6-1, no estádio CA San Lorenzo, em Buenos Aires. Gols de Peuchelli, 3, Massantonio, 2 e Baldonedo. Jair da Rosa Pinto descontou para o Brasil. São raros os registros daquela época. Encontramos um deles em que o locutor ressalta a grande presença de público.
Onde falamos, apresenta-se diante dos nossos olhos um panorama belíssimo. Temos a impressão que estamos vendo um verdadeiro lençol humano que vai aplaudir, delirar e incentivar brasileiros e argentinos no grande e importante desfecho dessa tarde.
para o Brasil. A maior goleada sobre a Argentina pelo Superclássico das Américas foi em 20 de dezembro de 1945. 6-2 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Gols de Ademir Menezes, duas vezes, Leônidas da Silva, Chico, Zizinho e Heleno de Freitas. Perdeneira e Martino descontaram para a Argentina. Ocorreram goleadas com scores menores, do tipo 5-2, 5-1, 4-1, 4-2, para os dois lados. No dia 8 de janeiro de 1939, por exemplo, o Brasil foi goleado pela Argentina, em casa, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pelo placar de 5-1, gols de Garcia, Mas Antônio, duas vezes, e Moreno, também duas vezes. Leônidas da Silva descontou para o Brasil. Apesar de goleado, o time brasileiro pressionou muito, mas esbarrou nos defensores argentinos, com destaque para o zagueiro Coleta. Encontramos outro raro e precário trecho de narração com o primeiro gol argentino. Percebam como era cheio de ruídos o som da transmissão de uma emissora de rádio há 78 anos. Vale a pena ouvir. No dia 16 de abril de 1963, o Brasil goleou a Argentina pelo Superclássico das Américas no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, por 5-2, gols de Pelé, três vezes, e Amarildo, duas. Um deles na prorrogação. Fernandes e Savoy, na prorrogação, descontaram para Los Hermanos. Ainda em 1963, no estádio do Morumbi, em São Paulo, três dias antes de ser goleada, a seleção argentina ganhou o Brasil por 3-2. Encontramos outro raro registro da época, o início do jogo, com a transmissão esportiva pelo rádio.
Inicia Pedro Luiz, pela Rádio Bandeirantes e centenas de emissoras em rede, a distribuição da partida.
Dando para Fernandes, Fernandes trabalhando na linha do grande circo, movimentando na ponta direita para descer Juárez. Juárez desceu, recolhendo, atrás do gol para Fernandes, Fernandes tramando agora com Zielinski, Zielinski empurrando para depois começar a tapa, que recebeu, penetrou, pulsando na corrida.
E agora, o que pode mudar no Superclássico com Tite de um lado e Sampaoli do outro? Os dois treinadores gostam de gol, pilham suas equipes com energia para atacar, atacar e atacar. A Argentina já começou a mudar alguns conceitos. A lista dos 20 convocados que jogam no país foi anunciada antes da chegada de Sampaoli, com o nome do atacante Icardi, da Inter de Milão, que não era convocado, segundo a crítica argentina, porque era mal visto pelos companheiros. O Brasil não terá Neymar, do Barcelona, em período de férias, mas terá Gabriel de Jesus, do Manchester City. Às vezes, as estrelas nem brilham. No Superclássico de 2014, no estádio Ninho de Pássaro, em Pequim, na China, lá estavam Messi e Neymar, mas quem brilhou foi Diego Tardelli, com os dois gols do placar. Brasil 2, Argentina 0.
Todo mundo na boca do gol. Os grandalhões estão lá. Atenção, escanteio, Oscar, perna direita, levantou, fechado, Davi, bola pro gol! Pro gol!
Quem fez? Sabe quem fez do Ninho do Pássaro? Sabe quem fez? Diego Tardelli! Sim, ele de novo! Tardelli! Segundo gol dele no jogo, segundo gol do Brasil.
Lionel Messi desperdiçou um pênalti e o Brasil ficou com o título. Será esse o destino do Superclássico 2017? Ou será a volta da goleada? Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teiran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.